o bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, aqui na Rádio Coração. Eu, Dom Henrique, hoje vamos falar um pouquinho sobre a caminhada do ano laicato. A Rosana está aqui, a coordenadora diocesana do Conselho de Leigos, né? O Padre Márcio, coordenador pastoral, também está aqui, né? O Padre Márcio correndo bastante para lá e para cá com os trabalhos pastorais da diocese. Esse dia está lá em Douradina, né? Trabalhando. Né, já andou lá por Amambai, Coronel Sapucaia, Ara Moreira, Antônio João, Ponta Porã.
Carapó.
Tá espontando o coordenador pastoral aí. Daqui a pouco os parques, pelo amor de Deus, Dom, cadê o nosso pároco?
mas que bom. Trabalho.
Bom dia, Padre Marcos, tudo bom?
Bom dia, Dom Henrique, a sua bênção. Deus bom abençoe. Dia também todos os nossos irmãos que se encontram aqui no estúdio nesse momento, nossa irmã Rosana. A Osair, hoje como fotógrafa, né? Não como locutora, nosso técnico Alcemir. Então, também todos os nossos irmãos, nossos amigos estão nos acompanhando neste momento pela Rádio Coração. Nosso bom dia e um abraço fraterno.
Bom dia, Rosângela.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom.
Um abraço para todos daqui do estúdio também.
Chegou,
né?
Correndo da escola, né?
Saímos correndo.
E bom dia a você, Rádio Vinte, todos da Rádio Coração, né, toda a equipe, né, aqui o Alcimiro, nosso técnico, e também você que acompanha também através da Rádio Milícia da Imaculada. Também agradecer a Rádio Milícia Imaculada pela sua, seu trabalho, né, transmissão desse programa, né. Então, o tema que vamos trabalhar hoje, já mencionei no início, né, encerramento do ano litúrgico, né, 2018, que encerra com Cristo, Rei do Universo, próximo domingo, depois de amanhã, né. A pessoa, mas não chegou o Natal ainda. O ano litúrgico termina antes do Natal, né? O Natal já é o início do ano litúrgico, o primeiro domingo do Advento. Aí começa o ano litúrgico, né? E também sobre o ano do laicato, né? Aqui somos convidados, né? Do Conselho Rosana, Elias, foi Rosângela, né? Mas é Rosana, sempre troco teu nome, né?
Uhum,
eu tenho a mania de trocar o nome, já nem me preocupo mais, viu? O Padre Marcos já mencionei, né? Então, Padre Marcos, nos fale um pouco sobre o ano litúrgico. Por que termina nesse domingo e quando inicia o Advento? Já mencionei, mas é bom falar mais liturgicamente, né?
Está certo, Henrique. Nós, então, quanto igreja católica, né, que seguimos o rito romano, nós sabemos que o centro do ano litúrgico é sempre a Páscoa, né?
Sim,
a partir
sim.
do tríduo pascal, a Páscoa do Senhor. Então, nós organizamos todo depois o ano litúrgico.
Uhum.
Então, o que...
O antes e o depois.
O né? antes e o depois, exatamente. Então, como a Páscoa deste ano aconteceu num determinado dia, num determinado mês, então nós organizamos o ano litúrgico.
Lembrando que a Páscoa é no dia da lua cheia, né?
Exatamente, essa, né? Essa tradição.
Pois
né?
Que às vezes vai para frente 8 dias, 10 dias. Mas por que muda tanto assim? Não podia ser um dia fixo no ano? Por causa da lua cheia.
Exatamente, né? Para o nosso. Para o Ocidente, né?
Isso.
Então, essa tradição é milenar. Então, passado o tempo pascal, nós depois continuamos o tempo comum, né? Uhum. Então, o ano ele contém 34 domingos do tempo comum. Uhum. E justamente o 34º domingo do tempo comum, ou a festa de Cristo Rei, dá neste próximo domingo. Uhum. Então, ali a gente coroa, nós fechamos o ano litúrgico e já iniciamos no próximo domingo, um novo tempo, um novo ciclo litúrgico. Isso. Na igreja.
É dia 2 de dezembro, né? dia 2, próximo domingo já é.
Primeiro domingo do Advento. Isso. Que então sempre o primeiro tempo do ano litúrgico é o tempo do Advento. Uhum. Né? Mas justamente porque foi organizado por conta do dia da Páscoa do próximo ano.
E aí uma coisa bonita, né? É, começa com o Advento por quê? Porque vai falar de quem? Dos preparativos do nascimento do menino Jesus.
Exatamente. É,
para celebrar a Páscoa, Jesus precisou de nascer,
né? Exato, a encarnação do Filho de Deus. A
encarnação do,
né,
Filho de Deus na humanidade, né? E daí sim, então tem todo o contexto, né? Da Advento, Natal, as festas, os Reis Magos, etc. Um pequeno tempo do tempo litúrgico, entre a quaresma, todo o tempo de
preparação,
penitência, Semana Santa, que é um tempo mais forte, aí a paixão, quinta, sexta e sábado da paixão, né? Do Pascal, e aí a grande esperança, domingo da ressurreição, primeiro domingo da Páscoa.
Exato, e o bonito que também quando termina o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, justamente para dar esse sentido, Jesus, uhum, ele é o centro da história humana, né? Ele é o rei, né? O, sim, rei do universo, o rei do céu, da terra. Então nós como igreja nós celebramos, né, Jesus como princípio e fim de todas as coisas.
Sim, aquele que é a carta de São Paulo aos Filipenses fala 2:5-11, né? 6-11, né? Humilhou-se, mas depois foi elevado ao mais alto dos céus, tornou-se Senhor do céu, da terra e do inferno.
Exatamente. É isso um pouco, né? Rapidamente, claro que se fôssemos falar do ano litúrgico, talvez nenhum programa seria o suficiente,
sim,
né? Porque
sim.
É muito rico, né? A teologia e a espiritualidade do ano litúrgico.
E aí que está a beleza, né, Padre Marcos? Vale a pena ressaltar por que, que a catequese no caminho catecumenal, iniciação à vida cristã, né, inicia no período do Advento.
É, exatamente. Até a gente que trabalha numa paróquia, né, com, uhum, as comunidades, sobretudo, no início, né, quando então veio essa proposta da igreja, da gente, então, organizarmos o calendário catequético com o calendário litúrgico, ver, uhum, aquele receio, né? Mas como, né, padre, nós vamos começar o ano, uma catequese no mês de dezembro, sendo que é época de férias da criançada,
todo mundo encerrando o ano,
embora, e exatamente, aquele medo, aquele receio, né? Mas aos poucos, quando a gente vai vivendo, né, e nós vamos conseguindo fazer essa junção da espiritualidade catequética com a espiritualidade, uhum, do ano litúrgico, uhum, a gente já percebe os frutos,
sim,
né?
Sim.
A gente vê essa riqueza, porque a igreja ela tem uma dinâmica própria de viver sua, uhum, espiritualidade, seus ensinamentos, as suas celebrações, que não depende do ano civil.
É isso, né?
Exatamente. Isso. Então,
e uma coisa bonita que eu trabalhei muito numa paróquia há 10 anos atrás, quando foi, né, veio a questão da iniciação vida cristã. Ah, mas as aulas na escola terminam tal dia, a gente vai ter que... Gente, temos que parar com essa questão que a catequese é uma sequência da escola. A criança sai do banco da escola e vem para o banco da catequese. Não é a mesma coisa. É outra coisa, totalmente diferente. Por isso nós temos que quebrar essa...
Inclusive os termos, né? Professor de catequese. Não existe professor
aluno,
de catequese.
Aluno de catequese.
Aluno de catequese, né? Aula de catequese. Não existe.
É
encontro, tá, né?
É, de fato tem muita coisa para falar. Não vou falar, ele fala muita coisa sobre liturgia, né? Rosana, vamos com você agora. Como foi a caminhada de vocês na diocese sobre a formação do documento 105, isto é, né, ano do laicato, cristão leigos e leigos sujeitos na igreja e na sociedade?
Foi muito bom. É, nós estivemos em vários lugares que nos chamaram. É, foi um ano bem produtivo. E foi um ano, eu estou ouvindo aqui a fala de vocês, essa trama da existência, eu acho muito interessante, porque o nosso papel de leigo não termina aqui. Uhum. Foi um lançamento,
sim,
né?
Sim, sim.
Então nós temos que colocar isso na nossa igreja como um princípio de uma mudança, que foi esse ano de 2018. Em todos os lugares que nós fomos, as pessoas ficaram bem interessadas no documento e leram o documento. Então, isso para nós é um princípio, é um início, mas é muito trabalho a ter que ser feito. Né? Então, e eu achei interessante aí esse termo professor, escola. Nós temos que mudar a realidade da nossa religião católica, apostólica, romana, para nós vivermos essa luz. Essa luz é o que nós estamos fazendo. É vivendo agora sem usar termos, porque nós temos os termos certos. Né? A catequese é o catequista, sim, não é o professor, né? Então acho muito interessante que isso já ficou um pouquinho na cabeça dos nossos leigos, sim, né? Sim. Toda mudança é interessante, é importante, e isso nos deixou muito alegre onde fomos chamados, porque esse documento foi lido pelos leigos. Né? Além dos padres, lógico, sim, sim, né? Mas por eles.
E um documento muito gostoso também, né?
Sim.
Linguagem, né? Uhum. A linguagem foi tentada ficar mais próxima dos cristãos leigos, das pessoas mais simples, para poder,
sim,
entender mesmo, né? Que,
sim,
não era para literatos, ou etc, né?
É.
Para o povo em geral, né?
Muita povo em geral.
Que muitas vezes não tem tanto tempo de correr com uma coisa, corre para lá,
sim,
e corre para cá. Então, pelo menos a coisa que a pessoa pegasse, pudesse ler e gostasse e se interessasse em ler, né? Mas que bom. Retomando um pouquinho, Rosana, eu falei, mas você pode afirmar com muito mais categoria, né? Rosana, qual é o tema do ano laicato? Quem propôs e quando termina?
Como eu disse, não termina, é agora, sim, na festa de Cristo Rei, né? O tema é Sal da Terra e Luz do Mundo.
Isso.
Cristãos leigos e leigos na igreja e na sociedade.
Uhum.
Então esse é o tema que eu vejo assim, muita inteligência da igreja, né? Falando, olha, vamos nos atentar para esse tema. Então, esse tema, leigos e leigas, na igreja e na sociedade, como sal da terra e luz do mundo, seria assim, nós falamos, está encerrando esse ano. Não, mas está iniciando esse ano.
Foi só um preparativo para
isso, para nós continuarmos.
Eu ressalto isso na carta mensal que eu acabei de fazer para dezembro, né? Para os padres, secretárias, todo o povo, né, as irmãs. Eu ressalto isso.
Sim.
O ano laicato, né, o tema do ano laicato terminou, mas agora é que começa o trabalho.
Sim.
Vem a campanha fraternidade, por exemplo, que vale a pena falar, né? Para ressaltar, né? Que o ano que vem sobre políticas públicas, né?
Sim.
Até, mas políticas públicas, de novo, acabou uma política. Gente, tem nada a ver com a eleição,
não tem nada
a ver com o partido, tem nada a ver com o candidato. É a nossa vida, o nosso dia a dia.
Nosso dia a dia.
Uma das coisas que eu tenho falado, até gostei do tempo da campanha, porque a gente reclama muitas vezes das dificuldades que temos nas coisas públicas, as quais todos têm direito, né? Principalmente as pessoas mais carentes, né? E muitas vezes não encontram, não são atendidos. Até ontem eu falava com a minha família mesmo, né? O problema é que alguns têm problema de saúde sério, mas não conseguem ser atendidos pelo meio público, né? Foi a campanha fraterna, ela vem para despertar isso.
Sim, sim.
Né? Ainda digo lá na carta mensal, né? Buscar envolver agora, né, cristãos leigos, sujeito na igreja, na sociedade. Então, campanha para fraternidade, políticas públicas, é ajudar os cristãos leigos a ser sujeito na sociedade.
Na sociedade.
Né? Quer dizer, muitas vezes nós no Brasil, eu falo isso há vários anos, né, nós colocamos, votamos políticos lá corretamente, beleza, conforme manda a lei, etc. Mas depois a gente deixa eles lá por conta.
Eles fazem.
Não,
né?
Pode, né? A gente tem que estar por perto, olhando se está fazendo, não está fazendo, porque não está fazendo. Se precisar de alguma ajuda, né? Precisa de algum apoio, quer ver? Precisa de apoio da própria sociedade para a coisa acontecer. Né?
Concordo.
Entende? Então, quando a campanha da Fraternidade traz essa proposta, é para nos despertar enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, enquanto povo de Deus, ajudar nossos próprios eleitos a fazer as coisas acontecer também. Né?
E sabe o que eu noto também quando nós saímos por aí? Essa coisa assim, alguém faz por mim, sabe? A igreja faz por mim, os padres fazem.
Não, o padre faz.
O bispo faz, não.
O bispo faz.
A partir do
momento. O bispo não está fazendo nada, o padre não está fazendo nada.
Não faz nada.
Só reza a missa.
A partir do momento que nós começarmos a mudar conosco, lá na nossa casa, na nossa família, a coisa muda. Na igreja, muda na sociedade, muda onde tem que mudar.
Você falando nessa questão, eu quero dar um exemplo que eu fiz uma vez, quando assumi uma paróquia, né? O posto era muito devagar, né? o bracinho cruzado. Ah, mas o padre não fez nada, porque o padre não vai fazer nada. Por que que o padre não faz? O que que tá acontecendo? Ah, um dia na missa eu peguei no pé, em várias missas, né? Eu falei assim, gente, eu vejo sempre uma expressão aqui que, ah, porque tal coisa não tá acontecendo porque o padre não fez, né? Tal coisa não tá acontecendo porque o padre não fez. A igreja foi reformada porque o padre não fez. Porque, ah, não foi concebido porque o padre não fez. Ah, não tá passando porque o padre não fez. Ah, porque é a igreja do padre. Eu falei assim, quem que nasceu aqui? Oh, levantou a mão. Quem foi batizado aqui? Ah, levantaram a mão. Quem que casou aqui? Ah, levantaram a mão. Eu falei assim, e quem fez o sacramento? Catequese, primeiro comunhão, crisma. Vale, levantaram. Eu não fiz nada disso aqui. Logo então a igreja é de vocês. Não é minha, não. Estou aqui para ajudar vocês a cuidar dessa igreja. Com uma autoridade maior. Mas não para fazer tudo. Vocês têm que arregar essas mangas, descruzar esse bracinho.
Isso.
E vamos trabalhar juntos.
Vamos trabalhar juntos.
Né? Aí foi interessante, porque foi uma mentira. Poxa, mas então eu tenho que ajudar, né? Eu tenho que fazer minha parte. Traga ideias, vamos sentar, vamos conversar. Né? Vamos discutir juntos, né? Para a coisa poder fluir. Né? Então...
E quando nós levamos a proposta do documento, que ser sal é dar exemplo de vida, né? Aí as pessoas meio que, será? Né? Depois que vê que é essa a proposta do documento. Ser luz para estar presente no momento que nós estivermos e ser sal para dar exemplo.
Sim.
O que eu estou dando de exemplo que faz com que o outro venha para o meu lado? Né? Então,
até
muito interessante.
Essa exortação apostólica que o Padre Francisco fez ultimamente agora, né? É sobre o chamado à santidade. Eu estava até gravando uns textos ali para a Rádio Coração, né? E eu estou colocando na revista Elo, né? Dezembro e janeiro e fevereiro. Então fala exatamente sobre essas coisas, né? Muitas vezes acho que, ah, eu dar exemplo de alguma coisa. Quem eu? Mas eu? Quem sou eu? Sim, você pode dar exemplo, sim. Você que acredita em Deus, você que tem fé, né? É, sinta-se essa importância de dar o exemplo, né? Não que, ah, não, a irmã tem que dar exemplo, o padre tem que dar exemplo, o bispo tem que dar exemplo, a freira tem que dar exemplo. Não, você como cristão.
Como cristão.
Como filho de Deus. Como aquele que acolhe Deus na sua vida. Né? E como é bom poder dar exemplo, né? E como é bonito ver pessoas simples, humildes, né? Mas dá um exemplo assim, formidável. Dá orgulho da gente fazer, a gente fala, opa, a gente tem que ter mais exemplo, porque o meu ainda está pouco ainda, né? É bonito isso, né? Ver nas pessoas, né? Então, realmente é isso, né? Muito bem. Estamos falando todo esse contexto, estamos falando aqui, tratando sobre a questão do ano laicado, da importância dos cristãos leigos e leigos, né? Que a igreja traz, é sujeito da igreja na sociedade, com o lema, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Muito bem. Essa que você já comentou, né? Rosana, você pode nos fazer um balanço e por onde passaram, levando a formação da importância do leigo na igreja, na sociedade, quais os frutos foram gerados?
Olha, eu vou começar pelos frutos. Nós começamos na paróquia do Padre Marcos e na paróquia do Padre Fernando.
São João Batista e Santa Terezinha.
E fora, nós fomos para Fátima do Sul, Rio Brilhante, Coronel Sapucaia, lá na paróquia do Padre Júnior, Laguna Carapã. Então, em todos esses lugares, os frutos foi assim. Eu acho, e vou colocar, que foi as pessoas, os leigos e leigas se interessarem pela leitura do documento. E depois algumas pessoas por onde nós passamos cobrando o segundo passo. O que faremos depois disso?
Sim.
Eu acho muito importante. Então são frutos. E todos os lugares que nós passamos, onde os padres organizaram, a coisa foi.
Sim.
A coisa fluiu. Os lugares que nós passamos, que ficou na mão dos leigos, infelizmente eu posso falar que eles foram, ouviram, alguns leram, mas ficou nisso mesmo. Então aí eu vejo um fruto muito lindo, que nós uns precisamos dos outros.
Sim.
Os padres, o bispo, o Papa e nós temos que caminhar juntos.
Sim, somos uma grande família.
Um
tem que
então,
ajudar o outro.
O fruto de tudo isso foi detectar que nós precisamos um dos outros, né? Então, e nesses lugares que nós fomos, E nesse ano agora de 2019, pretendemos voltar. Mas pretendemos voltar sentando com o nosso assessor, sentando com o nosso bispo, para ver um próximo passo.
Uhum. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, aproveitando o momento, né? Como é que vai ser agora para o ano que vem? Tem alguma organização, alguma programação, algum pensamento?
Sim, tem assim um pensamento.
Sim.
Um pensamento de nós irmos até onde nós não fomos, uhum. né? E fechar o ano com alguns trabalhos, principalmente que a campanha da fraternidade está nos propondo.
Sim, sim.
Né? Para nós caminharmos. Em direção atual, uhum. para onde nós estamos, né? Não ficar assim colocando a culpa no que passou, mas uhum. viver o real.
Sim, o momento,
o momento. Então a nossa ideia agora, esse ano de 2019, é continuar uhum. passando nos lugares que ainda não foi lido, para as pessoas lerem, uhum. né? Levar essa proposta. E nos lugares que já fomos, repetir a visita, mas com uma etapa mais além do que nós já fizemos, já com alguns compromissos.
Uhum.
Apesar que eu acho que a nossa diocese caminha muito bem, sabe? Uhum. Muito bem mesmo, com muito trabalho, mas a proposta do documento é nós continuarmos essa caminhada.
Sim, graças a Deus, esse ponto eu sempre tenho comentado. Desde o dia que eu cheguei na diocese, né?
Uhum.
Até mencionei, uma das coisas que me ajudou a ser bispo é ser a diocese de Dourados, porque eu conhecia o trabalho aqui mais ou menos, né? A força que ela tem em pastoral. Nós temos na diocese 53 pastorais, imagina?
Imagina.
É muita coisa, né? E todas, graças a Deus, um outro que às vezes tem dificuldade, mas quer caminhar,
Sim.
quer estar junto, quer fazer acontecer. Então isso é muito bom, né?
Então, só continuando aí, o desafio muito grande para nós como leigos, né? Foi fazer com que as pessoas soubessem que estavam ali nos encontros, que nós somos uma igreja só, mas uhum. cada um tem a sua diversidade.
Sim.
Cada um tem o seu jeito de ser.
Os dons, né?
Os dons.
Os talentos.
Né? Então, no começo teve assim.
Vários são os dons, mas o corpo é o mesmo, o espírito é o mesmo,
isso.
o Senhor é o mesmo, a igreja é a mesma.
Então, Dom Henrique, dá a impressão assim de uma bagunça, entendeu? Quem está de fora. Mas aí, como a gente vê que a organização é tudo, aí todo mundo, então Sim. esse movimento tem essa característica, o outro tem essa, então cada um tem a sua característica.
Essa pastoral tem essa característica.
Essa pastoral, qual é a diferença desse, daquele? Uhum. Então é muito importante.
Por exemplo, agora nas pastorais sociais, estava comentando ontem, uma reunião do núcleo, né? Na diocese nós temos 10 pastorais sociais, né? Nas dioceses, mesmo nossa região, quase não tem esse número.
Uhum.
Tem bispo que fala, eu estou tentando, mas não consigo, não tem jeito.
Sim.
Né? Não
Sim.
é falta de não tentar.
Sim.
E nós vamos, né, Padre Marcos, agora para mais 3 pastorais sociais.
Pastoral dos surdos.
Pastoral do menor já deu encaminhamento, já foi uhum. até a bênção de envio, né? A pastoral uhum. do surdo, que por ano que vem vai ser encaminhada. E uhum. tem também a pastoral da Casa da Esperança, né? Também fazer trabalho do corpo pastoral social da diocese.
Sim.
Né? Então, veja quanta coisa, né?
Estamos aí.
Que bom, que bom. Fico feliz de ouvir você falando tudo isso, né? Padre Marcos, o senhor como coordenador de pastoral da diocese, o que percebeu de importante nesse ano totalmente dedicado aos leigos? Houve mudança na consciência da importância do papel de cada um? Como é que você como coordenador pastoral tem sentido isso? E tem, né? Tem que elogiar você. Tem acompanhado bem de perto esse trabalho aí com a Rosana, com o Elias, com toda a equipe do Conselho de Leigos. Você, inclusive, correu atrás, montou, né, e fez acontecer.
Dom Henrique, primeiramente, eu acho que a primeira atitude é de gratidão a Deus e depois também por ele ter também colocado leigos também que tem essa consciência do amor à igreja. E que com o seu testemunho também, como cristãos católicos, também procuram ser sal e luz na sociedade. Então, vendo, né, um pouco o perfil, e a nossa igreja, ela tem uma grande quantidade de pessoas com este perfil, mas Deus escolheu e inspirou, né, a Rosana junto com Elias, e ali nós fomos fazendo um trabalho de nucleação, E a partir dali também, com esse jeito, né, da Rosana, cativante, também ela conseguiu cativar muitas outras pessoas nas paróquias, os leigos,
sim,
né,
sim.
Despertar. Então, o leigo evangelizando o leigo, né, isso
sim.
Também é bonito e é fundamental,
sim, sim, sim.
Na igreja, né, porque se for depender, né, do bispo, do coordenador de pastoral, do clero, nós somos uma diocese com quase 600 mil habitantes. Talvez, né, um pouco mais da metade dessa população são católicos. Nós somos em 29 padres diocesanos, 44 religiosos que atuam, né? Então, se somarmos a quantidade do clero em vista do número de cristãos católicos, né, nós somos uma minoria. Então, a evangelização
muito pouco,
não,
né?
Exatamente, não aconteceria, né? Somos então 70 e tantos ministros ordenados no grau de presbíteros, né? Porque sempre quando fala do ministro ordenado, vem, embora nós tenhamos 25, 26 diáconos também permanentes, né?
Isso.
Mas como padres, né, sacerdotes, 70 padres, não daria conta de uma população de,
sim,
quase 400 mil católicos numa diocese como a nossa.
Uhum.
Então, o fato, né, Rosana, deste amor, deste empenho, deste comprometimento dos leigos que levam também as nossas comunidades, as nossas paróquias à frente, é um fruto também maravilhoso, né? Que nós podemos colher,
sim,
hoje, fazendo um balanço já próximo de um ano que termina. Depois também, aquilo que a própria diocese tinha como intenção neste ano, foi graças ao comprometimento também dos leigos,
uhum,
que foi o fortalecimento das foranias. Somos 37 paróquias que são organizadas, né, em seis foranias, né? Então, a forania de Ponta Porã, Amambai, Rio Brilhante, Fátima do Sul e duas em Dourados, né, pela quantidade de paróquia que a nossa cidade ela contempla. E o fato assim de ter acontecido aquilo que nós, como núcleo de coordenação de pastoral, tínhamos como intenção, e nós conseguimos ver os frutos, graças então também ao comprometimento dos leigos, né? Então, a saber o que aconteceu, né? Nós conseguimos elaborar os planos de ação pastoral, que não veio de cima para baixo, não foi o Dom Henrique que simplesmente disse assim, olha, nós vamos, a realidade é essa, 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 nós vamos agir dessa forma. Não, foi preparado pelos coordenadores, pelos assessores, mas sobretudo pelos coordenadores leigos que foram, que colheram nas paróquias, nas foranias, fizeram um levantamento de realidade, estatísticas. Ali então surge as urgências e as emergências pastorais naqueles campos. Então, o fato, né, da catequese hoje ter bem claro como deve caminhar, a catequese, a família, a juventude também tem dado passos, pequenas comunidades, os mestres hoje tem um plano de trabalho muito claro, muito fácil, né, de ser acessado e de ser também vivido. Então é fruto do quê? Dos leigos comprometidos com a igreja,
sim, sim,
né, com o reino de Deus. Então, Dom Henrique pede para eu destacar, né? Então, o fato do fortalecimento das foranias, a nossa Assembleia Diocesana deste ano também, uhum, é fruto de um respaldo, né, desses planos de ação pastoral que os leigos prepararam, apresentaram, o clero acolheu, o clero se comprometeu de fazer acontecer também, uhum, nas paróquias aquilo que nós temos como meta pastoral. Então, tudo isso é motivo também da gente reconhecer, né, como passos dados,
sim, sim,
para muito, o bem da nossa igreja diocesana.
Muito bons mesmo. Muito bem, chegando já ao final do programa, né? Então estamos aí, obrigado Padre Marcos pela sua presença, participação e colocação também, obrigado Rosana.
As ordens.
Eu agradeço a oportunidade também.
Pela sua colocação e também a esperança que está dando para a continuidade desse trabalho, né? E frisando muito que o ano laicato termina essa proposta esse ano, mas é para continuar, um despertar para continuar a missão dos cristãos leigos e leigas, né? Na vida da igreja, na vida da sociedade, nos trabalhos, né? Cada vez mais se valorizando os seus sacramentos, batizados, sacramento do matrimônio, sacramento da comunhão, sacramento da penitência, assim por diante, né? Então, também quero trazer hoje aqui a agenda desse fim de semana, a qual eu estou, né, trabalhando, né? Essa semana tive missa a semana inteira, né? Então, continua. Hoje à noite, ontem foi a crisma dos universitários na Unigram, foi muito gostosa, muito boa. 29 crismandos, né? Bem preparado, bem organizado, e parabéns para eles, né? O padre Fernando já está atuando, né? Como membro lá da universidade, da junta pastoral universitária, né? Estava junto lá, uma equipe muito bonita, né? Então, hoje eu tenho, às 19h30, tenho um missa de inauguração da Capela Santíssima, né? Lá na chácara Boquim de Louvor, né? Faz tempo que estão mexendo a capela, né? Pintando, etc. Fizeram altar, agora terminou o sacrário. Então, hoje à noite tem a inauguração da capela, né? 19h30. Amanhã, durante todo o dia, estarei envolvido com um encontro dos coordenadores, das Nossas Senhoras, os coordenadores, os conselheiros, tanto das equipes quanto também do setor ali na catedral, né? Durante o dia, só que eu não fico durante o dia, que à tarde eu tenho que ir para Ponta Porã, que tem o crisma à noite em Ponta Porã, né? Então tem todo dia de trabalho amanhã. Domingo eu tenho crisma em Laguna Carapã, né? Laguna Carapã, que estava ouvindo aí, ó. Eu falei com alguém de Laguna. Ah, o senhor de Laguna? É, vou ter que. Ah, sim, estou sabendo, o senhor vai lá domingo. E 19 horas eu tenho missa dentro do novenário da paróquia Santo André, né? Então, tem um missa lá domingo.
Paróquia da Rosana.
Paróquia da Rosana aí, ó. Estarei lá domingo, né? E a semana que vem, durante toda a semana, estarei fora, porque eu estarei 3 em Campo Grande, reunião com pastorais sociais. E depois, na quarta-feira à tarde, vou para São Paulo, para a Assembleia Nacional Eletiva da Pastoral Carcerária Nacional, até domingo, e volto domingo à noite. Então, obrigado por esse programa mais uma vez. Obrigado a cada um de vocês, Rádio 20. Obrigado a vocês que participaram. Então, pedindo a Deus que sempre abençoe, ilumine. Lembrando que domingo nós celebramos Cristo, Rei do Universo, conforme mencionamos no início do nosso programa, né? Então, que Cristo, Rei do Universo, quer dizer, Rei de todas as realidades, Rei de todos os reis, Rei de todas as autoridades, que sempre nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos guie. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.